Alô, Maria?
Dona Maria Ângela?
Sim, querida.
Oi, a Maria. Vamos lá, agora
Tá,
estou no meu
bom dia
computador.
de novo. Vamos
Bom
começar
dia.
tudo do zero, né?
Sim.
O que que acontece? Eu tenho um contrato de consignação com o Banco Santander
Certo.
e há 2 dias atrás eu fui ao Banco do Brasil pedir uma portabilidade porque o Banco do Brasil me oferecia uma taxa muito boa.
Certo.
Aí, o que que aconteceu? Quando foi ontem, a primeira pessoa que ligou para mim foi a Priscila,
Certo.
e estava aquele procedimento de praxe para saber se fui eu que pedi, ofereceu uma taxa diferente, aquela coisa que você já conhece, né? E até eu estranhei, porque depois que eu conversei com a Priscila, tudo que eu tinha que conversar, e ela ficou de me dar umas respostas de umas coisas que eu tinha dúvida, duas outras pessoas do mesmo lugar onde você está falando agora,
Certo.
ligaram para mim na mesma história, como se a Priscila não tivesse ligado, ligou mais uma que eu não anotei nem o nome, só avisei para ela,
É
olha.
porque são setores de telemarketing
Eu
ofertando
sei,
as
ela me
coisas, então
contou que
acontece
quando
mesmo.
chega, acha no sistema, então elas têm que fazer, né?
Exatamente.
Mas é porque parece que não tinha fechado, né? Mas eu não sei, eu até quero colocar para vocês, porque eu não sei se a Priscila teria que colocar que já estava tratando, mas tinha uma pendência que ela estava resolvendo, para outros não ficarem me ligando. Porque aí ligou uma outra moça e
Não,
falei,
mas
olha,
é
já
que
tem.
acontece o seguinte, não, quando é do mesmo escritório, nós somos 14 pessoas aqui. Desse escritório,
Ah.
não vai ligar, porque está aqui
Ah,
agendado
então
para ela ligar.
ligaram de
Só que se
outros.
for de outro escritório ou da agência, não sei se a senhora é correntista do
Não,
Santander.
ligaram da mesma empresa, querida.
Então, mas aí tem o setor de telemarketing, que daí ele vê que é
Então, eles
para ofertar, entendeu?
ligavam com o mesmo nome. Eu falei, moça, mas já me ligou alguém daí, já estou tratando. Aí ela desligou. A outra, que chamava Eliade,
Entendi.
não sei se trabalha com vocês, essa moça.
Sim, trabalha. Essa provavelmente fez a ligação errada, não observou que estava
Então,
ofertando a
essa
ligação.
moça chamada Eliade, era assim, eu acabei de falar com a Priscila, não tinha meia hora, ligou a outra, que eu já avisei logo, ela desligou. Depois, daí 15 minutos, ligou a Eliade, também na mesma história. Olha, a senhora pediu uma portabilidade, quero saber se a senhora pediu mesmo. Falei,
As
moça.
duas são do mesmo setor. São duas Priscilas e
Então.
uma Eliade. Deixa eu te explicar por quê. Porque nós trabalhamos com sistema de discadora. Quando ela é lançada em sistema, tudo que está aparecendo para ligar, as pessoas vão ligar. Quando alguém retorna a ligação, somente quando reativar essa discadora de novo que vai tirar o seu nome.
Pois
Então, ainda
é,
não
mas
tinha
Maria,
finalizado, aí por isso que elas te ligaram. Mas aí,
pois
como a
é,
senhora
mas o que eu
mencionou.
quero falar para você é que agora
Sim.
você está vendo que a outra pessoa também anda, estou querendo ajudar vocês a melhorar o trabalho de vocês. O que que acontece? Quando uma pessoa me liga, conversa comigo, perde o maior tempo, presta atenção, para conversar comigo, fica uma pendência, ela já está tratando o assunto,
Sim.
deveria ter um sinal lá no sistema para
Ah,
outras pessoas.
concordo.
É isso que eu estou dizendo.
Eu entendi.
Porque primeiro é tempo da sua menina ligando para mim.
Ah, com certeza.
Né? Para quê? E também incomoda o cliente, porque três pessoas ligando do mesmo lugar.
É, não, mas
E
esse,
na pena que eu não
infelizmente,
sei.
nesse ponto é
É
falho
pena que
mesmo.
eu não lembro o nome da outra pessoa, que talvez você fosse descobrir que era também do seu escritório. Você entende? É que eu
Entendi.
acho que quando eu fosse chefe nesse lugar, quando alguém pegasse, ela tinha que fazer
Ah,
um sinal
eu
lá.
mudaria bastante coisa também.
Né? Pois é, para a próxima pessoa que chega, sabe que está em aberto, mas sabe que já tem alguém em
É.
andamento no cuidado, né?
É
Só isso.
verdade.
Bom, mas enfim, isso aí é uma tentativa de ajudar vocês a melhorar aí o
Não,
trabalho.
críticas construtivas são sempre
É, porque eu sou
bem-vindas,
assim,
né?
não adianta, eu sou desse jeito. Mas enfim. Então, o que que acontece? Eu fiz um pedido de portabilidade ao Banco do Brasil, a Priscila foi que muito atenciosamente, ela é maravilhosa para atender, você pode saber.
Ah,
Ela ligou
obrigada.
para
Ela é
mim.
mesmo.
E a gente conversou, mas aí o que que acontece? Algumas questões. Primeiro, ela me ofereceu uma taxa. Eu tinha uma taxa dita pelo Banco do Brasil, e quando ela me liga, eu não sei por quê, porque eu imaginava, quando ela falou, qual é a taxa que o Banco do Brasil ofereceu à senhora? Aí eu brinquei com ela, falei, primeiro você me fala a taxa que você vai me oferecer, para depois eu te falar qual que é a do outro, eu não vou te entregar o concorrente. Aí ela ficou rindo,
É, na
e aí
verdade, a
ela
gente já
falou.
tem aqui no sistema. É, a gente faz essa pergunta porque, às vezes, o banco, no intuito de não permitir que nós ofertemos uma taxa melhor para a senhora, vamos supor que hoje o da senhora é 1%, eles colocam em sistema 1,20%, porque daí o banco vai diminuir um pouquinho e te ofertar uma melhor. Só que
Pois
se não
é.
for a correta,
Pois é.
aí o cliente não vai querer e
Tá
vai
bom.
para lá.
Mas escuta o que eu vou falar para você. Eu vou falar tudo. A taxa que o banco me ofereceu a mim, que está escrito no documento, é 0,2. Aí presta
ligação,
atenção.
Não consegui entender. 1.02, é isso?
1.02.
Certo.
Quando a Priscila me... Quando eu falei para ela, fala para mim a sua taxa. A Priscila me ofereceu uma taxa de 0,92.
Correto, está correto. É o que está aqui no
sistema. Tá, espera um pouquinho. Aí eu falei para ela assim... Aí ela falou, agora só fala para mim. A taxa que...
A ligação está meio cortando, eu acho que é o
Pera
sinal.
Um acho
às
que
vezes melhora, às vezes piora.
Não, sabe o que é? Porque no WhatsApp é ruim mesmo. Sabe?
Ah, tá.
Espera aí só um minuto. Tá. Melhorou?
Melhorou.
Tá. Então, olha só. Aí, eu não sei por que ela me disse que o banco tinha oferecido 0,96.
Entendi.
Aí, eu quero perguntar para você. O Banco do Brasil, eu tenho num documento ele dizendo que a taxa é 1.02.
Certo.
E talvez isso confirme o que você acabou de falar, porque eu já sei como é que é banco.
Uhum.
Né?
Sim.
É, ele falou que é 1.02, você vai oferecer 1 e outro vai perder. E na realidade, mas presta atenção, mas para vocês, ele disse 0,96.
É, agora verdade, 0,97, porque está aproximado, né? Está acima de 0.
Bom, quanto que o banco ofereceu? Quanto que o banco colocou aí para vocês que me ofereceu?
0,9669, ou seja, 0,97, né? Que já está aproximado.
Eu vou pôr 0,97.
Exato.
Agora, presta atenção. O banco, então, não deveria ter colocado para mais do que ele me ofereceu, não para menos.
O que acontece? Alguns bancos não se atentam nem ao valor de taxa que eles estão colocando. Eles estão interessados em conseguir...
tirar o cliente do outro.
Exatamente.
Eu já entendi, mas você entendeu?
Entendeu?
Querida, mas você entendeu que isso que aconteceu fala ao contrário?
Sim.
Porque ele disse para mim 1.02 e colocou para vocês a menor. Para ele ganhar... Espera um pouquinho. Para ele tentar não ter puxada, eu tenho que ter colocado mais do que ele me ofereceu, não menos.
Sim.
Aí, presta atenção. Quando ela falou isso, eu falei, ué, será que ele me informou isso, mas como estava havendo uma mudança, né, tinha uma reunião que ia talvez mudar o juro um pouco mais para baixo, falei, será que nesse meio tempo que ele falou comigo, isso... baixou um pouco, porque não tinha...
Não.
Mas
não
outro que eu estou falando para você, não tinha lógica ter baixado para você.
Mas eles não fazem só com o seu, não. Isso acontece com vários clientes.
Mas você não entendeu até agora o que eu estou tentando te
dizer. Eu entendi perfeitamente.
Então, por que você está falando isso? Porque para ele tentar me puxar, ele tinha que pôr uma taxa a mais, para você perder. Não é sem lógica que ele tenha...
Deixa eu explicar agora para a senhora o que acontece. Eles não se importam em relação a valores de taxa que eles estão colocando, tanto o Banco do Brasil quanto qualquer um outro. São uma ou outra pessoa que se atenta no detalhe na hora da digitação da portabilidade, porque é um sistema universal que eles vão lançar o nome do cliente, convênio e valores de parcela, e é o que importa, eles querem puxar o cliente para lá. Agora, em relação à taxa, vai ser raro o funcionário que vai colocar a taxa exata ou se atentar a esse tipo de coisa, entendeu?
Mas,
isso é raro,
filha,
porém,
mas
como
você não
está
entendendo.
Bancos, eu entendi perfeitamente. Qual parte que a senhora está achando que eu não entendi, dona Mariana?
Qual seria o sentido de um funcionário do Banco do Brasil colocar uma taxa a menor?
Meu
só tem sentido
pessoal,
ele colocar uma
meu
maior.
Ponto de vista pessoal. Ele não está se importando com a taxa que ele está ofertando, que ele está lançando em sistema.
Então, isso significa o seguinte, ele não está nem aí para ganhar meu contrato.
Ele não está nem aí porque tanto da senhora...
Tá, vamos passar para frente.
Lá, porque... entendeu?
Tá, vamos passar para frente. Aí o que
isso
aconteceu?
Vai de cada pessoa, né? Porque
tá
tem, não vou generalizar.
Não vou perder tempo com isso mais. Pronto,
como foi
já passar para
lá mais 30, se ele conseguir 10 daquele, ele não vai querer...
Tá
bom, se importando
vamos passar para frente. Então, o que aconteceu? Na minha conversa com a
passando do meu ponto de vista, a senhora passou...
Tudo bem, querida.
Certo?
Pois é, mas a gente já viu, né?
Parte, qual a parte?
Tá. Aí o que acontece? Aí eu falei com a Priscila, você sabe me dizer... Com essa taxa de 0,92, é isso mesmo a taxa que vocês estão me oferecendo?
A senhora está perguntando para mim ou a senhora está dizendo
para você?
Ela falou? É essa
não.
Mesmo, ela passou correto.
0,92.
Exato, 0,92.
Aí eu fiz a seguinte pergunta para ela: a 0,92, para quanto minha parcela vai cair?
Uhum.
Ela não, ela disse que não tinha como me dar essa resposta.
Exatamente, porque o convênio SEAP tem que ter feito a autorização do cliente no site da
SEGAC
para poder fazer.
Exatamente.
Mas eu observei aqui que a senhora já fez essa autorização.
Como assim?
Ela está liberada no site da SEGAC. Se não foi a senhora...
Para vocês?
Exatamente, para simulação.
Tá. Ah, veja bem o que aconteceu. Eu prometi para ela, eu fiquei muito preocupada, porque eu já tinha feito a liberação da minha margem para o Banco do Brasil,
uhum.
já tinha mandado uma senha para eles e tudo.
Certo.
Para isso, porque eles, por isso eles pedem andamento no processo.
Uhum.
Aí, eu fui no sistema fazer, não dava certo fazer para vocês.
Uhum.
Presta atenção, bloqueava. Aí eu entrei em contato com uma pessoa no meu trabalho, que eu já sou aposentado, que entende disso. Ela me disse o seguinte: você pode olhar aí que tem um lugar que você vai ter que cancelar. Enquanto você não cancelar do Banco do Brasil, porque a Priscila disse para mim que não tinha problema eu fazer abrir a margem para vocês, mesmo ela estando aberta para o Banco do Brasil, que eu podia abrir para dois bancos.
Entendi.
Mas o sistema não aceitava. Quando eu fui falar com essa pessoa do meu trabalho, ela falou: olha, só tem uma forma de você abrir a margem para o Banco Santander. Você tem que cancelar a abertura do Banco do Brasil. E já vou te dizer, o sistema não vai aceitar você imediatamente abrir margem para outro banco.
Uhum.
Ele demora de 1 a 2 dias para ele limpar o seu pedido de abertura de margem para o Banco do Brasil, para depois você conseguir abrir para o Banco Santander.
Olha, eu não sei se nesse caso da senhora, que a senhora teve que cancelar, mas os casos dos clientes que eu
tá
já
bom.
Simulei,
então,
no telefone a pessoa entra no site da SEGAC que eu consigo acessar na hora.
Pronto. Então, aí o que aconteceu? Mas eu tentei 3 vezes. Quando eu liguei para a pessoa falou comigo: você vai ter que cancelar. Eu fiquei preocupada, porque eu estou com pressa de fechar essa portabilidade. Eu não vou te contar a história toda, mas a Priscila eu já contei.
Uhum.
O que acontece? Eu estou com pressa de fechar essa portabilidade até a segunda-feira. Porque
não, mas
se eu
a senhora, não tem como. O pessoal do Banco do Brasil não passou para a senhora que são 5 dias úteis a partir da
passou solicitação? Que é... Passou que é até 5 dias úteis,
uhum.
mas que pode fechar antes. Uhum. Pode acontecer de fechar antes.
Eu só vi casos de acontecer de fechar com 4 dias antes. Sim, menos que isso, não, nunca aconteceu.
Tá bom. Então, agora eu vou te falar a pergunta que eu fiz para a Priscila, por que que ficou pendente.
Uhum.
Eu expliquei toda uma história para ela e falei para ela o seguinte: eu quero perguntar para você uma coisa.
Uhum.
Eu tenho uma parcela vencendo aí no meu empréstimo com o Banco Santander, agora na segunda-feira. É a parcela de 10 do 2, vencimento 10 do 2, que já está tirada do meu salário de janeiro,
uhum.
e está em trânsito para ser paga ao Banco Santander. Ou
certo.
Seja, ela já está destinada ao Banco Santander no sistema, certo?
Certo.
A minha pergunta para você, e foi a pergunta que eu fiz para ela, é o seguinte: se essa portabilidade só se fechar no dia 12, que é os 5 dias úteis,
certo.
O Banco Santander vai considerar que já recebeu a parcela do dia 10 do 2 e, neste caso, a portabilidade, ao invés de ser fechada com 72 parcelas, vai ser fechada com 71?
Se o repasse do SEAP, da SEGAC, já tiver sido feito, sim, caso contrário,
o
não.
Repasse do SEAP foi tirado do meu salário de janeiro.
Então, ok.
A data de vencimento para o banco...
Ele é descontado do Olerite numa data. O repasse é feito em outra data. Diferente
já vou,
do...
vou tornar a te dizer. Foi tirado do meu salário de janeiro, em meados de janeiro. Está previsto para ser pago ao Banco Santander no vencimento 10 do 2, que
não,
é segunda-feira.
Não, ele não foi tirado em meados de janeiro. Ele primeiro desconta do seu Olerite e depois é feito o repasse para o banco. É posterior,
meu amor,
não anterior.
A minha folha de pagamento fecha entre o dia 10 e 15 de janeiro. Quando a minha folha de pagamento fecha, já está lançado, saído do meu salário.
Certo. Se a senhora está afirmando, tudo bem.
Eu tenho certeza.
Certo.
É assim, a folha de pagamento fecha entre o dia 10 e o dia 15, esse dinheiro já fica destinado ao Banco Santander e fica fazendo um trânsito entre o meu salário e o bolso do Banco Santander.
O repasse, retifico novamente, O desconto é feito no holerite da senhora, o repasse é feito depois. Mesmo que a sua folha fechou antes, o repasse é feito só depois. São negociações entre os convênios e os bancos. Então, não é porque a sua folha fechou no meio de janeiro que ele vai ter feito o repasse agora. A senhora vai receber só depois. Então, o repasse
Maria,
é feito só depois.
Maria.
Eu entendi o que a senhora está querendo me dizer, mas eu quero que a senhora entenda como funciona
o mecanismo. Eu estou entendendo o que você está falando e é exatamente o que eu estou falando.
A gente sabe o que a gente está falando também, entendeu? Não quero dizer que a senhora está errada. Alguém passou essa informação para a senhora.
Qual informação?
Que o desconto foi feito anterior, no dia 10, 15.
Meu amor, eu não estou dizendo que o desconto foi feito anterior ou posterior. Eu estou te afirmando... estou te afirmando que a folha de pagamento onde tem o meu salário fecha entre o dia 10 e 15 de janeiro e que o dinheiro chega no Banco Santander só no dia 10 do 2 de fevereiro, que é segunda-feira, quando a parcela vence.
E quem passou a informação que é dia 10 de fevereiro?
É a data do vencimento do valor, meu amor. A parcela.
Essas são as datas de sistema. Agora, no interno, no funcionamento interno do banco, são outras datas. Cada data com o seu contrato, de acordo com o convênio e o banco.
Tá bom, então eu vou te perguntar.
Com cada convênio.
Então eu vou te perguntar. Se a próxima parcela desse contrato que eu tenho com o Banco Santander vence segunda-feira, dia 10 do 2, ela vai ser entregue, esse dinheiro vai ser entrado e vai ser quitada essa parcela no Banco Santander em que data?
Cada convênio tem uma data, tem um setor específico para isso, não é o meu setor. Então, eu não posso te afirmar que ela vai ser na data do dia 10 ou que ela vai ser devolvida no dia 11, entendeu? O que eu sei, que todo
ela não vence no dia 10 do 2?
Ela está no seu contrato, é aquilo que eu falei para a senhora. Os vencimentos internos, os combinados, contratados com os convênios e os bancos, são outra situação. No sistema tem que ter uma data.
Então, quer dizer que então, espera um pouquinho. O que você está dizendo é que ela vence no dia 10 do 2, o dinheiro foi tirado do meu salário desde o meio de janeiro, com absoluta certeza, porque a folha fecha até o dia 15, eu trabalhei nesse lugar durante 35 anos, todas as vezes que a gente precisava fazer uma alteração, trabalhei inclusive neste setor, a folha não fechava depois do dia 15, ela fechava entre dia 10 e dia 15.
Não, eu não estou dizendo isso, quem está dizendo é a senhora.
Eu estou dizendo com toda certeza, mas o que eu estou agora querendo checar com você é o seguinte, eu imaginava, que se sai do meu salário no meio de janeiro e vence a parcela no dia 10 do 2,
certo.
Significava o dinheiro vai, o Banco Santander vai ter esse dinheiro baixado no sistema dele como pago no dia 10 do 2.
Entendi.
E você está dizendo para mim que não.
Não, eu não estou te dizendo que não. Eu estou te dizendo
não necessariamente,
convênio,
vamos dizer assim.
Cada convênio tem uma data específica de repasse e de fechada e de fechamento de folha. Por quê? Porque a maioria dos convênios mudam a data de fechamento de folha. A PM, por exemplo, tem data que é dia 6, tem mês que é dia 8, tem mês que é dia 9.
Então eu vou perguntar para você uma coisa. Sabe qual que é a minha fonte pagadora? Se eu te falar a minha fonte pagadora, você sabe? A minha fonte pagadora é o MPDG.
Certo.
E o que você está me dizendo é que a minha parcela, tirada do meu salário, na minha folha de pagamento de janeiro, vencendo segunda-feira, dia 10 do 2,
certo.
O MPDG, o CIAP, CIGEP, CIGAC, sei lá o que é esses figos todos que tem, isso não vai entrar no sistema do Santander necessariamente no dia do vencimento.
Data. Exatamente.
Pode entrar depois.
Sim.
Porque antes não vai entrar. Porque quando eu peguei um extrato de dívida
muito
no Banco Santander...
De
quando eu peguei um extrato de dívida no Banco Santander, considerava-se que eu teria 72 parcelas, porque a parcela do 10 do 2 ainda não foi paga, porque não venceu ainda. Apesar de ter saído de mim. Já saiu, já recebi meu salário, já foi tirado meu salário.
Certo.
Eu já recebi meu salário no dia 2 e esse dinheiro já foi sacado da minha folha de pagamento.
O repasse vai ser feito só dia 18, tem que ver o dia da data.
Tá. Então eu vou te perguntar, é possível você saber que dia que é o repasse do CIGEP, de consignados dentro dos contratos do MPDG?
Não sei te passar essa informação.
Quem é que tem essa informação?
É um setor direto do banco. Provavelmente a senhora vai conseguir essa informação só no 0800. Porque
0800?
Nos telefones do banco, a superlinha.
É na linha direta, tá?
Oi?
É na linha direta, tá bom. No 4.485.
Isso. Por quê?
Tá. Agora, olha só.
Pode falar.
Porque veja bem o que... Veja bem, é que para mim, eu tenho um interesse importante, porque eu estou com um processo da justiça, eu preciso de um documento que prova que quando uma portabilidade é feita e uma parcela está em trânsito, essa parcela é devolvida pelo banco do contrato original, no caso Santander, no prazo de 3 dias, no caso do Banco do Brasil, no prazo de 7 dias.
Entendi.
Porque eu tenho um processo em andamento que tem 3 meses que eu tento receber uma parcela de um banco e não consigo receber.
Entendi, a senhora precisa saber essa data. Mas
eu preciso ter um documento que prova o seguinte: eu fiz uma portabilidade e dentro de 3 dias o Banco Santander me devolveu a parcela. Por que que esse outro banco tem 3 meses?
Vai acontecer, dona Maria Ângela, a senhora pode ter até essa informação do Santander, mas se não foi com o Santander, se foi outro banco, pode ser que a data de repasse seja diferente. Então, eu acho
porque
que
pra mim,
acabar,
veja
a senhora
bem.
Vai ficar tentando e não vai conseguir, entendeu?
Então, agora eu vou explicar para você uma coisa, porque agora é assim. Você disse para mim que já está aberto, né, no sistema.
Sim, a senhora autorizou lá, não sei se tentando ou tá. Não, mas a senhora conseguiu.
Tá bom. Você pode me dizer para quanto a minha parcela vai com você, se eu mantiver o meu contrato com você, se não fizer a portabilidade?
Já fiz o cálculo aqui, ó. A senhora hoje paga 1.210 na parcela, falta 72 meses, certo?
Uhum.
Diminuiria R$61,16, cairia para 1.149,50.
Peraí, só um pouquinho, tá. Peraí, só um pouquinho. Para 1.149,50?
Isso. A diferença em cada parcela é R$61,16.
Então, peraí um pouquinho.
A outra parcela...
Espera só um pouquinho, Margarida. Espera só um pouquinho. É porque agora eu estou vendo aqui... Porque, olha só. Quando o Banco do Brasil me informa que a taxa dele seria 1,02. Você tem condição de fazer um cálculo de para quanto essa parcela iria se essa taxa sua fosse 0,97?
Tem sim. Deixa eu já simular para a senhora. Ó, a gente já está na parcela de 448, então vou simular. É 0,97, né, que a senhora quer que eu calculo?
É.
A parcela...
Se a taxa fosse 0,97.
Aham. A parcela de 448,83... Não teria diminuído.
148?
É, a senhora tem duas parcelas.
Não, meu amor, pelo amor de Deus, eu não estou tratando desse contrato de
não,
parcela.
Mas eu consigo fazer das duas com essa taxa. Independente da senhora ter solicitado só de.
Então, espera um pouquinho, que agora eu tenho que começar outra anotação, porque senão eu vou embolar tudo. Espera só um pouquinho.
Tá.
Tá. Então vamos lá. No processo que eu tenho com a parcela de 448,83, sim.
Se fosse na minha taxa de 0,92, diminuiria somente para 447,17.
Ah, e se fosse no 0... Bom, então nem compensa, eu não estou tratando
não
desse...
Não compensa. Não
tá, eu não estou tratando desse processo. O que eu quero saber é nesse Exatamente. Processo que eu estou tratando.
Agora, a de 1.210, que eu te
Isso.
passei, a minha parcela fica 1.149,50.
Isso.
Na taxa de 0,97, perdão, deles...
0,97.
A parcela fica 1.251,16.
É uma diferença de uns... Espera um pouquinho. É uma diferença de mais ou menos R$100.
Isso.
Tá. Aí, agora eu quero perguntar... Só um instantinho. Eu quero perguntar para você uma coisa. Se eu desisto da portabilidade, eu quero entender claramente qual que é o processamento que vocês vão fazer para não portar o meu contrato...
Certo.
Não portar a minha dívida e baixar a taxa do que é hoje. Hoje é 1,13 ou 1,15?
O que está no sistema?
O contrato que nós estamos tratando sobre ele.
O contrato da senhora hoje é 1,15.
1,15. Se baixar de 1,15, para você baixar de 1,15 para 0,92 que vocês estão me oferecendo para eu não migrar para o Banco do Brasil, qual é o processamento que é feito? Vocês vão simplesmente diminuir a taxa no mesmo contrato?
Não, vai ser, não feito, ser feito.
Vai ser feito um novo contrato que vocês mesmos vão migrar a dívida, que é uma coisa chamada retenção, não é isso?
Isso, retenção é a retenção da portabilidade, da solicitação. O
tá.
contrato, a gente faz um outro contrato, porque esse que a senhora tem em mãos aí, que eu não sei se a pessoa que fez prestada te deu, ele tem um
Lógico
número de proposta e um número de contrato.
Tá. Então vou perguntar para você, olha aqui, então vamos fazer bem simples, porque eu estou com pressa, estou ficando angustiada já. Eu quero resolver isso, eu preciso resolver isso, desde ontem de manhã eu estou com isso na minha cabeça, não dormi de noite,
Entendi.
Eu estou angustiada, eu preciso saber o seguinte, se eu desistir da portabilidade, o que vai acontecer para vocês baixarem minha taxa? Quanto tempo vai demorar? Como é que vai funcionar?
A gente faz a gravação do cancelamento da portabilidade com a sua autorização. A senhora me manda o holerite, como já está liberado aqui no sistema, a simulação. A senhora me manda o holerite, porque eu tenho que ter o salário bruto da senhora, data de demissão, tudo certo.
Tá, já entendi.
Aí eu vou refazer o seu contrato, te ligo fazendo a gravação telefônica da confirmação dos dados da taxa nova e te mando o SMS, porque o correntista ele não precisa assinar contrato físico. A senhora responde o SMS com os dois últimos números do seu CPF. O CIAP é no mesmo dia, no mais tardar no dia seguinte, está resolvido. Aí
quero
eu te
um pouquinho.
Mando uma cópia do contrato para a senhora ter em mãos também.
Tá. Neste caso, eu quero saber uma coisa. Neste caso, a parcela de 10 do 2 já vai estar paga para vocês naquele... Já está pronta aí para ser paga. Você já está no caminho, já está o do meu salário.
Certo.
Então, quer dizer que esse valor que você me deu agora, que é R$ 1.149,50,
uhum.
não é isso?
Isso.
Ele vai ser cobrado a partir de 10 do 3.
Exato.
Ou seja, como a minha folha ainda está em aberto entre o dia 10 e o dia 15, em vez de sair 1.210, deixa eu posso fazer a conta aqui. Qual que é a diferença que tem de 1.210,66 para 1.149,50, que é com a mudança de taxa?
R$ 61,16.
Quer dizer que... A próxima parcela já diminui R$ 61.
Sim, exatamente.
Qual que é a taxa que eu pago para o novo contrato para vocês?
0,92.
Não, não é a taxa de juros do contrato. O que que eu pago de IOF, de não sei mais o que, de não sei mais o que?
IOF só na finalização, eu consigo saber. Deixa eu finalizar ele aqui, fazer uma
simulação. Mas para eu fazer um novo contrato, eu vou ter que pagar um valor.
Também.
Eu tenho que pagar uma taxa de preparação de um novo contrato, é isso que eu estou querendo dizer?
Em todos os contratos que a senhora faz ou refaz, a senhora tem que pagar, que é o imposto do governo, né?
Ele eu já sei, jeito. Querida, por isso que eu estou te perguntando, o que que eu pago quando eu faço um novo contrato?
É o que eu estou passando para a senhora, eu vou finalizar aqui para te passar como que ficaria hoje.
Outra coisa que eu quero perguntar, esse contrato tinha seguro?
Esse contrato que a senhora fez?
E esse contrato que você tem hoje?
Eu posso fazer ele com ou sem. A senhora que tem que me autorizar.
Você pode me informar se o contrato que eu tenho hoje tem seguro?
Aqui para mim não aparece. No contrato da senhora tem, na última folha. Tem discriminado
Qual
o valor... O contrato que a
senhora
Eu
não
fez.
Tenho esse contrato aqui comigo. Tá num arquivo e eu não estou no lugar que o arquivo está.
Ó, o meu aqui, ele está sem. A sua taxa de IOF desse contrato que a gente faria hoje seria
R$
18,94.
E você pode fazer sem seguro?
Posso. Com a sua autorização. Se a senhora quiser com o seguro, a parcela vai ficar maior, mas vai ficar com seguro.
Não, pera aí um pouquinho. Esse valor de parcela que você me deu é sem seguro ou com seguro?
Sem seguro. Com o seguro fica outro valor, porque a senhora tá financiando o seguro junto com o contrato.
Não, eu não quero fazer com seguro. Estou perguntando se esse que você...
Ah,
esse
sim. Sim, mas foi o que eu te falei. Sem seguro, esse valor que
O valor que você me
é
passou...
Sem seguro.
O valor que você me passou de R$ 1.149,50 é sem seguro.
Exatamente. Ficou claro?
Uhum.
Ok.
Eu estou aqui pensando o que eu faço.
A não ser que a senhora ache melhor fazer ele com seguro. Se de repente,
não, eu não quero fazer com seguro, isso é certo.
Então, teria que ser dessa forma mesmo, com esse valor de parcela.
O valor da parcela é R$ 1.149,50.
Sim.
Com 0,92 de taxa.
Exato.
Por favor, para de fazer barulho. E já está autorizado aí.
Essa taxa que eu ofertei para a senhora é autorizada
não,
pelo
eu tô falando. Não, eu estou falando que já está...
Sim, está autorizada aqui. Ontem a
margem está liberada.
Está liberada, não sei se foi voluntário.
Agora, eu não entendo isso. Eu não entendo isso, porque ontem, quando eu fui fazer, eu só conseguiria fazer se eu tivesse cancelado do Banco do Brasil, e eu não cancelei. Eu tenho então, absoluta certeza que eu não cancelei.
Então, foi aquilo que ela te falou. Nada que... Não é que a senhora tenha que cancelar a autorização de simulação do Banco do Brasil para fazer a nossa, no sistema do sistema da
Olha, é muito estranho, porque a pessoa que me informou que eu só conseguiria fazer uma nova liberação de margem, quando eu cancelasse a que estava em aberto, ela sabe muito sobre isso, mas eu estou achando...
Será
sabe
que não mudou? Às vezes
não, eu já sei por quê.
Né?
Eu acho, eu não sei nada, eu acho que é porque eu tenho uma margem grande.
Pode ser.
Então, me permitia fazer as duas liberações.
Ah, sim, com certeza.
Porque eu acho que quando a pessoa tem uma margem... Porque se você está com a margem comprometida com outro banco...
Não dá para averbar. Aí não tem
Porque a não ser que na hora, o que fizer primeiro ganha, não sei.
Não.
Porque eu acho que eles não liberam margem sem você ter a margem.
Não
liberam. E quando eu bloqueio a margem para o Banco do Brasil... Eu não tenho margem mais para liberar para outro banco. Uhum. Você entende o que eu estou dizendo?
Entendi.
Então, eu acho que talvez eu tenha uma margem grande. Deixa eu te perguntar uma outra coisa também, Maria. Ontem, essa menina chamada Eliade, que me ligou, ela me oferecia uma portabilidade com troco, o que eu sei que não é possível.
Não, na verdade, é possível sim. O que, que é
Como?
Esse troco? Esse troco é a pessoa manter a parcela que ela paga hoje. A senhora paga hoje R$ 1.210,66, com uma taxa de R$ 1,15, certo?
Uhum.
A gente simularia com o mesmo valor de parcela, como reduz a taxa para 0,92, libera uma diferença. Já lembrando que a diferença não é a mesma de R$ 4.400.
Com o mesmo valor de parcela?
Isso.
Ué... Ah, sem mexer na parcela.
Isso,
então,
exatamente.
O troco, no caso... Aí eu quero perguntar. Você pode fazer uma simulação de como que seria se eu mantiver o valor da parcela nesse novo contrato? Vamos dizer assim. Não é uma portabilidade, certo?
Certo.
Porque,
é só um refinanciamento com redução de
taxa. Porque eu vou dizer para você uma coisa. Eu estou falando para você com muita sinceridade. Eu já li a norma do Banco Central... Sobre portabilidade, por causa desse problema do processo que eu abri na justiça contra outro banco.
Certo.
E lá diz que portabilidade não pode ter troco.
Não sei por quê.
Lá diz isso.
Não sei por
quê. Eu tenho a cópia. Agora, vamos fazer, esquece isso que eu vou depois resolver isso no Banco Central.
Na verdade,
porque eu estou tratando isso também no Banco Central.
Nós não estamos fazendo uma portabilidade, a senhora está solicitando por outro banco. Nós estamos te ofertando uma contraproposta, refinanciando o contrato já existente com uma taxa menor, certo?
Meu amor,
pode ser que a senhora vá lá
no
Banco do Brasil e a senhora vai lá, eles vão fazer a redução da parcela para a senhora e um contrato novo com uma taxa reduzida, com a taxa de 1,02.
Meu amor, eu estou dizendo para você que ontem a Eliade, que ligou para tratar da minha portabilidade,
sim,
não tinha nada disso que eu estou falando com você. Ela estava tratando de portabilidade e ela disse para mim que tinha a opção de fazer com troco.
Portabilidade é o nome que é dado, ele acha que trabalha aqui conosco. É o nome que é dado à solicitação que a senhora fez para o Banco do Brasil.
Eu
o nome
sei, meu amor. Certo. Mas agora...
Quem está portando? É o Banco do Brasil. O Santander
está
te ofertando uma redução de taxa num contrato que a senhora já tem. Nós não estamos portando. Eu estaria portando se eu estivesse pegando um contrato que a senhora teria no Banco do Brasil, por exemplo, se a senhora tiver um financiamento lá, e trazendo para o Santander.
Maria,
aí eu
o que eu estou dizendo... Eu sei que o que eu estou querendo conversar com você agora, esquece a portabilidade, porque a portabilidade, você não tem que tratar a portabilidade, a não ser quando você está cedendo o meu contrato para outro banco, que eu não pedi portabilidade para vocês.
Exato.
Você
tá,
seria o caso de liberar. O que eu estou agora tratando com você, esquece a portabilidade. Eu estou tratando com você a possibilidade de mexer nesse contrato para eu receber algum dinheiro, porque eu bati o meu carro, esse é o motivo que eu estou mexendo nisso. Num contrato novo com o Banco Santander, mas eu vou tornar a firmar. Ontem, a Eliade me ofereceu a possibilidade de ter a portabilidade com troco. Eu falei para ela, mas não pode ter troco. E eu estou te dizendo isso porque ela nem tinha que me oferecer troco, porque não é portabilidade do Banco do Brasil que tinha que me oferecer.
É verdade.
Mas ela disse que era possível. Eu até achei estranho ela estar falando sobre troco, mas vamos lá. É, vamos fazer o seguinte, se eu mantiver
então,
as 72 parcelas com o mesmo valor que é hoje, R$ 1.210,66,
certo?
É um novo contrato com taxa menor que agora de R$ 1,15, está tudo anotado, passa para R$ 0,92, certo?
É, aí nós manteríamos o valor da parcela que a senhora paga em 1.210 em 72 meses. O troco que liberaria para a senhora referente a essa redução de taxa é de R$ 3.080.
Sem mexer no prazo, que no caso aqui, na realidade, esse novo contrato nem vai ser de 72, ele vai ser de 71.
O que eu tenho que fazer em 72, porque o sistema não foi feito repasse ainda para mim.
Tá bom, então agora eu quero te perguntar.
Se 71, eu também consigo, só que
não, pera um pouquinho.
Valor de parcela.
Não, pera um pouquinho. Então agora eu vou te fazer uma pergunta bem objetiva. Você vai fazer meu contrato em 72, não vai?
Certo.
Acontece que já tem uma parcela, a parcela 72 já está destinada ao Banco Santander para pagamento. Ela está no ar para chegar no Banco Santander. Não tem como pegar ela de volta, a não ser que vocês me devolvam.
Se o repasse já foi feito
para
o banco, se o repasse
ela vai ser devolvida?
Banco, ela é devolvida. Se o repasse não foi feito, ela não é devolvida.
Com certeza.
Não, eu não estou te afirmando.
Não, ela já...
Senhora,
minha filha, ela já saiu do meu salário.
Sim, mas lembra que eu falei que a senhora tinha que ligar na Superlinha e confirmar se o repasse tinha sido feito, porque é um setor diferenciado.
Não, meu amor, espera um pouquinho.
Eu mexo com a consignação.
Maria, se ela não foi feita, se o repasse não foi feito, necessariamente...
Mas aí a senhora ligar e pedir a data do repasse. Aí a senhora já sabe que vai ser devolvido ou não.
Mas não importa, não importa a data. Se ela já saiu do meu salário, essa parcela 7.2 já vai ser paga ao Banco Santander por volta do dia 10 e vocês vão me devolver, tá certo? Vocês não, o banco. Isso eu já sei, pronto, isso é claro.
Certo.
Ela já sai. Então, se você fizer o meu novo contrato com 72, esta parcela que já está no ar, chegando no Banco Santander a qualquer momento por um aviãozinho do CIGEP, vai ser devolvida para mim. Isso eu tenho certeza.
Certo.
Então, e o troco que eu vou receber mantendo o valor da mesma parcela é
R$ 3.080. Isso.
Quando?
Isso, no mesmo momento, porque a gente está refazendo o seu contrato com redução de taxa. O mesmo prazo que eu passei para a senhora de redução, que é hoje, no mais tardar amanhã, é o mesmo do troco, porque a gente está refazendo o contrato.
Tá.
A gente não
vamos
tem
fazer
caso
uma coisa?
De solicitação.
Deixa eu vou só.
Aí a senhora me disse que a senhora bateu o carro, a senhora precisa de um valor.
Isso.
Dentro da margem, se a gente pode manter a parcela e pegar esse troco, a senhora pode utilizar mais dessa margem, pode aumentar, pode diminuir, a senhora tem permissão para tudo isso. Entendeu? Então, se a senhora falar, Maria, ó, eu quero R$ 5.000 hoje, nos mesmos 72 meses, ou eu quero reduzir para 60 meses.
Aí a parcela aumenta.
Sim, a senhora tem uma margem de R$ 2.933,80. Se a senhora quiser pegar toda ela no prazo máximo com essa taxa, eu consigo fazer.
Tá. Maria, agora eu vou explicar uma coisa para você. Esse empréstimo que nós estamos tratando é um empréstimo que está na justiça.
Entendi.
Não é muito conveniente eu mexer nele.
Entendi. A senhora fala de alteração, né?
Então vamos fazer uma coisa? Deixa eu fazer uma coisa completamente diferente, porque eu já ia fazer uma loucura aqui. Vamos fazer uma coisa. Esquece o meu pedido de portabilidade, eu vou simplesmente deixar ele morrer.
Certo.
eu vou avisar o Banco do Brasil que não vou fazer, uhum, e vou cancelar ele com você daqui a pouco. Espera um pouquinho.
Certo.
Antes disso, você pode abrir aquele outro meu contrato, que é o contrato do Banco Santander. Espera um pouquinho. Ele é o contrato... Espera aí um pouquinho. 40-45-91-519. É aquele que tem a parcela 448,83.
É, esse é a parcela menor, que não compensa mexer.
Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Pega esse contrato.
Certo.
Ele está com a taxa de 1,53.
Exato.
Para quanto você consegue baixar ele?
Para os mesmos 0,92.
Então, eu quero saber o seguinte. Se eu baixar ele para 0,93, fizer um novo contrato nessa taxa, uhum, você consegue me devolver, me dar, você consegue, da mesma forma que faria no outro,
uhum, você consegue...
Calma, espera um pouquinho. Deixa eu raciocinar aqui, senão eu me enlouqueço. Espera um pouquinho.
Tá.
Se você consegue baixar essa taxa desse... Esquece aquele grande lá, larga ele lá.
Certo.
Se você consegue, mesmo que você... Se você mantiver no mesmo número de parcelas,
uhum,
e o mesmo valor, e mexer na taxa, qual que vai ser o troco?
Não vai ser troco nenhum, porque como faltam só 10 parcelas, ela fez ele em 10.
Né? Ah.
A parcela, o prazo é menor, consequentemente, o desconto proporcional na taxa de juros é menor. Então, diminuiria R$1. Se eu colocar um troco em cima dele para chegar nos 448, não vai dar nada.
Tá.
O que a gente consegue fazer para a senhora conseguir um dinheiro em cima desse contrato aqui? A senhora tem uma margem, a senhora pode usar essa margem no prazo que a senhora quiser, no valor que a senhora quiser de parcela, vinculado
com a taxa menor.
Isso, com a taxa menor. Se o outro está em processo e a senhora não quiser mexer, a senhora pode usar, pegar um valor, mesmo que seja
jogar
mais
em cima.
Ou menos. Exatamente, em cima desse.
Entendo. Então, espera aí um pouquinho. Vamos supor... Espera aí um pouquinho. Vamos supor que você... Porque esse processo também vai ter... Eu não peguei... Você tem... Ele está com a primeira parcela está sendo paga agora.
Uhum.
A primeira parcela também já está no ar. Quer dizer que ela provavelmente vai voltar para mim se a gente mexer nele.
Certo.
Bom, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que ao invés de... Vamos pensar que a gente aumentasse R$4.000 nele.
Mantendo o prazo também, a senhora?
Não, espera um pouquinho. Eu quero que... Não, tentar manter a parcela e mexer no prazo.
Tá, então vamos ver quanto que dá.
Porque assim, deixa eu anotar aqui.
Uhum.
Ele vai aumentar R$4.000, uhum, mais R$4.000, mesma parcela e prazo maior.
Uhum. Ficaria...
E a taxa 0,92.
Isso. Se a gente colocar, eu aumentei para 20 meses com R$4.000, a parcela fica 460. Não dá para ficar exato 448. Se a gente jogar em 21, aí fica 440.
Peraí, só um pouquinho. Você vai me dar 4 mil, o prazo... Não, 4 mil, o prazo passou para 20.
Isso, com a taxa
de 0,92. E a parcela vai para 460.
Isso.
Tá, peraí um pouquinho. Uhum. Quer dizer que isso significa que os 4 mil... Estão duplicando o prazo.
Exato, porque são 4 mil mais o saldo devedor do que...
Eu sabe por que eu estou fazendo 4 mil? Porque isso aí também foi 4 mil.
Entendi.
Você entendeu?
Entendi.
Isso aí foi 4 mil, só que a 1,53.
Então, aí o saldo devedor dele é 4 mil e pouquinho hoje, né? 485.
Deixa eu ver, saldo devedor dele é quanto?
485,12.
E aí agora, quando eu ponho mais 4 mil, fica quanto, o contrato fica sendo de que valor?
885,12.
É isso mesmo, ele está duplicando o valor contratado.
Isso, mas também...
E está duplicando o prazo e a parcela é mais ou menos a mesma.
Sim, com uma taxa menor, que estava quase que diminuiu pela metade.
Eu acho que isso é mais vantagem para mim.
Porque se o outro, a senhora está mexendo, a senhora até pode mexer nele e reduzir a taxa dele, mas vai ser um número de contrato diferente, porque a gente tem que fazer outro.
Então, pois é, mas sabe o que acontece?
O viável não era mexer nele, se a senhora quiser dar andamento nesse processo.
Porque sabe o que acontece? Eu já tirei esse contrato de importabilidade para o Banco Santander do banco que eu estou com ele na justiça.
Ah, então já não existe mais.
Existe?
Não, o processo existe, mas o número de contrato, esse
Não,
contrato
pera
já não é
um pouquinho,
mais o
mas.
contrato que está em processo.
Eu sei, mas acontece, mesmo não sendo contrato em processo, quando eu fiz uma portabilidade. Eu tenho, o advogado falou para mim, nesse caso você pode fazer, porque a gente vai justificar na justiça que você precisava diminuir a parcela, o valor da parcela, que você não estava dando conta de pagar.
Ah, então a senhora pode fazer isso mesmo também.
Porque eu vou falar para você o que acontece. É, por isso que eu estou muito, sabe, neurastênica com essa história de portabilidade, porque eu tinha um contrato no Banco do Brasil de 36 parcelas, foi isso que eu contei para a Priscila ontem. Eu tinha um contrato do Banco do Brasil de 36 parcelas, do valor de R$ 1.708,65 a parcela. O banco que eu estou com ele na justiça me ofereceu uma portabilidade e eu aceitei fazer a portabilidade para ele. Sabe o que que ele fez? Ele não fez uma portabilidade, ele fez um contrato novo de 36 parcelas, que ele prometia que ia manter. Passou para 96. Ele não pagou a minha dívida no Banco do Brasil. Eu estava saindo do país quando eu estava, uma semana depois que o contrato, que o dinheiro entrou na minha conta. Eu fui por acaso olhar a minha conta. Eu tinha aquele monte de dinheiro na minha conta que eu não tinha nada.
Nossa, então ajuda de má fé com a senhora.
A portabilidade, não. Aí eu liguei no Banco do Brasil e falei, olha, foi feita uma portabilidade? Não. Eles fizeram um contrato novo, tacaram aquele monte de dinheiro na minha conta sem me avisar nada. Eu estava fora do país, o contrato só consegui um ano depois que eles me entregavam.
Nossa.
E no final das contas, a minha sorte é que uma semana depois, quando eu liguei no Banco do Brasil, eu perguntei qual que é o meu saldo devedor hoje. Eu tirei o dinheiro que o banco louco tinha colocado no Banco do Brasil, no Banco Santander, transferi para o Banco do Brasil, paguei minha dívida. E o resto daquele dinheiro, eu não sabia que tinha sido mudado para 96 parcelas. Para mim, eu tinha só 36 e aquilo era o tal do troco que eles estavam me oferecendo, que eles não me davam o valor direito, falavam para mim que podia ser entre tanto e tanto. Aí eu vi que
Entendi. Entendi.
era um
Ajuda de
pouco a
má
mais do
fé
que.
com a senhora, né?
Eu vi que era um tanto a mais do que tinha dado de troco, mas eu pensei, nossa, que maravilha, na hora que eles foram fazer, eu acho que o troco ficou um pouco maior.
Aí a senhora estava fora, porque tem 7 dias para desistir. Não deu tempo de
Gastei
voltar.
o dinheiro todo na viagem. Quando eu
Entendi.
voltei, depois de 6 meses, eu descobri que eu não tinha mais 36 parcelas. Fui tentar fazer uma coisa no banco, no banco, quando eu descobri, eu não tinha 36 parcelas, eu tinha 96.
Nossa, aí é
E a
complicado,
taxa
né?
que eles me prometeram na época era 1,35. O contrato foi feito com a taxa de 2,05.
Entendi.
0,70 a mais de taxa, 60 parcelas em cima, num contrato novo, em vez de ser a portabilidade que eles tinham oferecido. E a minha sorte é que eu corri no Banco do Brasil e paguei a dívida, mas vai ter duas.
Nossa. É complicado mesmo, né? Mas né, nesse
E
caso que a
esse
gente.
mesmo banco, agora retém a minha parcela de R$ 1.605,78 há 3 meses, vai completar segunda-feira.
Nossa.
Não paga.
É complicado, muito complicado mesmo.
Entende? Porque esses bancos que deviam ser fechados pelo Banco Central, inclusive eu estou numa diligência no Banco Central para esse banco. Muita gente, quando eu fui nas cidades pequenas causas, sabe o que eles me contaram?
Ah.
É o banco que mais tem processo aqui dentro.
É porque faz muita coisa errada, né?
É.
É complicado.
Maria, eu acho, vou confirmar tudo com você. Se você me põe na minha conta R$ 4.000, a taxa vai ser 0,92.
Exato.
O prazo duplica para 20
Isso.
e a parcela vai ser mantida em 460.
Isso.
Aí, o que que acontece? Presta atenção. Como você vai fazer em 70, você vai fazer em 20 e uma parcela já está sendo paga ao Banco Santander, significa que daqui uns dias o Banco Santander vai me devolver essa parcela de 448 que já está sendo paga.
É, o que a senhora está me passando, né?
Eu sei. Porque você vai fazer com 20 meses. 10 meses já está no outro, mas tem uma já sendo paga. Então seria 9, seria 19. Mas você vai fazer em 20. Quer dizer que você vai fazer não considerando que esta parcela, que está vencendo 10 do 2, já está em andamento o pagamento. Você entendeu?
Entendi.
E eu tenho certeza que vai ser devolvido. E a informação que o Banco Santander me deu é que essa, quando acontece, por exemplo, se eu fizer essa portabilidade, eles devolvem em 3 dias a partir do momento que eles recebem a parcela e já repassaram na portabilidade. No seu caso, você vai fazer um contrato novo, essa parcela que está sendo paga está sendo incluída nesse contrato novo.
Entendi.
Entende?
Uhum.
Eu vou fazer.
Tá. Então, eu vou fazer o seguinte, então, agora eu preciso que a senhora confirme o cancelamento da ilha do saldo, né? Vou confirmar, para ficar gravado.
Peraí, confirma o quê?
O cancelamento da portabilidade do Banco do Brasil.
Pronto.
Mesmo a senhora indo lá, a gente tem que confirmar os dados com a senhora aqui e fazer.
Não, é assim, eu vou manter até eu consultar o advogado e saber se eu posso mexer de novo.
Entendi. Se ele falar que a senhora pode mexer, a senhora pede uma auto solicitação e a gente mexe nesse de parcela de 1.210.
Agora eu quero perguntar para você uma coisa. Se você mexer neste também, presta atenção. Se você mexer nesse também e baixar a taxa, eu mexer nos dois, mas não como portabilidade,
uhum,
também vai baixar a parcela dele.
É, não é isso? 149 que eu te passei, que a senhora tem que verificar com o seu advogado.
Eu vou fazer isso também. Eu vou fazer assim. Você vai reformar os dois mudando a taxa. Um vai mexer igual nós já falamos.
Uhum.
E o outro vai mexer só na parcela, sem mexer no prazo.
Beleza. Tem que ser feito um de cada vez, tá? Mas dá
tá.
Pra fazer pagando um, a gente já consegue fazer o outro, tá?
Então vamos fazer. Então, e aí é assim, você já rejeita a portabilidade e eu vou avisar o Banco do Brasil que eu desisti da portabilidade. Alô? Maria, você está aí? Parece que a ligação desligou. Cristina? Alô?